Nentes pares, o nosso colega Dr. Marcos Felipe já está subindo, né? Mas como já temos quórum, vamos declarar aberta a nossa sessão. Isso que chegou. Muito bem. Então tá bom. Então tá. Bom, cumprimento a todos. Boa noite aos meus eminentes pares, colegas, jogadores aqui presentes, ao doutor procurador de honor eleitoral, cumprimento também os nossos servidores, os advogados, estudantes, todos aqui que estão presentes nessa sessão. Muito bem. Estamos. Bom. Chegou. Pois bem. Dentro da nossa sessão, eu concedo a palavra aos eminentes pares para eventuais registros e comunicações. Primeiro, ao estimado colega do vereador Fábio.
Presidente, eu apenas cumprimento a todos, a Vossa Excelência, a todos os colegas, aos procuradores, aos servidores, e desejo que nós tenhamos trabalhos bons e proveitosos.
Muito bem. Doutor Marcos?
Presidente, apenas cumprimento todos os presentes, desejando uma boa tarde de trabalho.
Tudo bem?
Também dou boa tarde a todos os colegas e comunico o adiamento número 2 das pautas adiadas.
Número 2 das pautas adiadas.
E o número 5, eu vou julgar hoje, só que o processo não está aqui ainda. Então, a minha assessora foi buscar lá em cima aquele...
Número 5, né?
Não, eu vou julgar. Só que talvez não agora, porque o processo não está aqui. Ficou lá no gabinete, mas ele está descendo já. Mas,
pois não.
Talvez se chegar o momento dele, eu pediria só que invertesse para o momento posterior. Mas sim, ainda hoje eu julgo. Adiado é só o 2.
Uhum. Perfeitamente. Uhum. Ok. Bom, o número 1 também está adiado porque ele está em instrução, né? O processo está encaminhado, está em instrução, né, de Bado Fábio?
Exatamente. Então tá. Presidente, eu esqueci também de de comunicar que eu também não. Que eu vou adiar o processo pautado sobre o número 6 da pauta de hoje.
6 da pauta 6, de hoje? É. Pois não. Doutor Danilo? Hein? Tudo bom? Doutor Danilo? Tudo bom. Tudo bem? Bem? Bom. Muito bem. Colegas, vamos então dar preferência, né, aos pedidos dos presentes. E aqui a preferência diz respeito ao número 1 da pauta de hoje, de relatoria do embargador Fábio Klein e, sendo revisor, o doutor Danilo de Araújo do Carneiro. Podemos passar o pregão, embargador Fábio?
Pois não, presidente.
Ação de investigação judicial eleitoral número 7-39, classe 3, oriunda de Aracruz, Espírito Santo. Representante, senhora Gilcineia Ferreira Soares. Representados, senhores Eric Cabral Musso, senhor Marcos Antônio Vicente, senhor Marcelo de Souza Coelho e outros representados. Neste processo, alguém presente pela representante? Pelos representados? Excelência, presente apenas pelos representados, senhores Eric Cabral Musso e senhor Marcelo de Souza Coelho.
Pois não.
Pois não,
presidente. Relator.
Presidente, é uma representação feita pela doutora Gilcineia Ferreira Soares contra os apontados no pregão, e quando ela fez a representação, ela não juntou os documentos necessários à sua instrução. Ela foi intimada para sanar essa irregularidade e quando ela juntou os documentos, já foi no dia 6 de março de 2015, quando o prazo para essa investigação judicial eleitoral se esgotou com a diplomação dos candidatos eleitos no dia 19, que ocorreu aqui no TRE, no dia 19/12/2014. Então, por essa razão específica, eu estou extinguindo esse processo sem resolução, com resolução de mérito.
Presidente, eu fiz a revisão desses autos e cheguei à mesma conclusão do desembargador Fábio, porque nesse caso, na hipótese aí, sequer chegou a ocorrer a citação antes do que é o que teria interrompido esse prazo, né, que teria resolvido a situação se houvesse a citação, mas os documentos não vieram aos autos. Aplica-se, inclusive, aquela mesma hipótese da citação do prefeito, do vice-prefeito, nos casos de impugnação da chapa. Quando não ocorre essa citação, o TSE tem vários julgados nesse sentido, opera-se aí a decadência. Então, esse caso é uma hipótese bem clara de perda do prazo.
Pois não. Doutor Marcos, doutor Eduardo, doutor Dari, também, doutor Bilo, também, tudo bem? Não soma. A unanimidade, então, a unanimidade, lugar improcedente, né? Faz a decadência, tal como propriamente relator. Extinguindo o processo, com julgamento de mérito, né?
Pronunciando a decadência ainda, extinguindo com resolução de mérito.
Muito bem. Unanimidade. Pronunciar a decadência para extinguir o processo com julgamento de mérito. Bom, nós temos um outro pedido de preferência, também, de relatório do doutor Danilo, número 10 da pauta, em base à declaração e prestação de contas.
Júlio, senhor presidente.
Perdão?
Em base à declaração, proposto nos autos da prestação de contas número 1418-54. Embargante, senhor João Carlos Lorenzoni, tendo como advogado nos autos, doutor Luciano Ceuto. Excelência, neste processo apregoado, presente o embargante.
Presente o embargante.
Senhor presidente, eminentes pares, eu vou fazer um resumo, mas penso que esse é um caso que os eminentes pares devem se lembrar, porque foi um caso até curioso. Essa situação, houve uma irregularidade apontada nas contas do candidato, no sentido de que ele teria gasto 6 mil litros de... Ele teria declarado que gastou 6 mil litros de combustível, quando todas as bases e os parâmetros que a COSINHA aferia indicavam que ele deveria ter gasto 12. Esses parâmetros da COSINHA foram montados em cima daquela tabela do Inmetro que fala que um veículo roda em média 5 horas por dia na campanha. O candidato, quando instado a se manifestar sobre o parecer da COSINHA, disse então, naquela oportunidade, que os veículos não rodaram 5 horas, que eles rodaram 10. Ou seja, o problema não só não era dos 12 mil, quando dobrava o problema, passava a ser 24 mil, que era muito mais distante do que ele próprio. Naquela oportunidade, não tive alternativa a não ser desaprovar as contas, porque a incongruência era muito grande. Então, fui acompanhado à unanimidade, e houve então, aí a interposição de embargos de declaração. Há os seguintes fundamentos, que eu quero até ler para fazer jus ao excelente trabalho feito pelo Dr. Luciano Ceotto, que ele ajuizou os embargos de declaração sobre os seguintes fundamentos. O candidato embargante declara consumo de 6.676 litros de combustível, enquanto que a tabela estimativa utilizada pela área técnica aponta para a utilização de 12.291 litros de combustível, o que aparentemente indica contradição entre o volume apresentado e aquele necessário para o abastecimento da frota. Agrava ainda o descompasso apontado e acatado com fundamento para a rejeição das contas à resposta à diligência posta nas folhas 110, o candidato, incorrendo em lamentável equívoco material, dá a entender, essa já é trecho da minha decisão lá, dá a entender que os veículos utilizados em sua campanha circularam em média 10 horas ao dia. No fim, ele destaca que não se pretende aqui invalidar o trabalho técnico da COSINHA, mas apenas evidenciar que a tabela estimativa utilizada, somada às absurdas e equivocadas informações lançadas às folhas 110, redundaram na contradição que será agora aclarada. E o que me parece mais substancioso nesses embargos de declaração é uma declaração juntada pelo contador dizendo o seguinte, que declaro outro sim que elaborei a manifestação de folhas 108 a 110, que é aquela que continha o suposto equívoco, subscrita pelo candidato, e que a menção feita ao tempo médio de utilização do veículo de 10 horas por dia decorre de mero erro material, plenamente constatável pelo conjunto de documentos apresentados na prestação de contas, onde se lê veículos usados na campanha eleitoral circularão em média 10 horas por dia, circularão, e na verdade era circularam, em média 10 horas por dia, deve ser lido veículos usados na campanha eleitoral estiveram à disposição da campanha em média 10 horas por dia. Então, os embargos apontam contradição no julgado e um suposto erro material que efetivamente não é intrínseco ao julgado. Seria um erro material da própria prestação de contas do candidato, da manifestação do candidato. Aqui, com todo pesar, eu estou rejeitando os embargos de declaração. E por que digo com pesar? Parece-me até que essas alegações, se juntadas ao tempo, poderiam ser razoavelmente apreciadas. É que, em embargo de declaração, essas observações fariam com que se pudesse rever o julgado, admitindo juntada de declaração posterior, inclusive, ao julgamento. Nós temos tido dúvidas aqui sobre juntadas de documento posterior ao prazo para a prestação de contas. A gente tem. Imagine, Vossa Excelência, se começarmos a admitir a juntada de documentos posterior ao julgamento. Então, essa é uma preocupação. Eu estou rejeitando, negando o provimento, conhecendo e negando o provimento aos embargos de declaração, por entender que a contradição e o erro material apontados, eles estão não no julgado, mas na prestação de contas que foi apresentada. Então, é nesse sentido, senhor presidente.
Presidente, eu também cheguei até a pensar em fazer alguma colocação quando o doutor Danilo sugeriu essa possibilidade de revisão do julgado, que eu acho que poderia ser oportunizada com o estabelecimento do contraditório. Mas agora, por esta específica colocação, que na verdade o erro não é do julgamento e sim da prestação de contas, quanto mais nós elastecemos ou flexibilizamos o entendimento a respeito dessas documentações apresentadas com prestação de contas, eu acho que nós mais corremos o risco de legitimar alguma coisa que possa ser ilegítima. Ainda que Vossa Excelência tenha feito essa observação, que no caso dos autos, tudo indica que se elas fossem apresentadas no tempo próprio, elas seriam admitidas. Eu acompanho, eminente relator.
Presidente, eu também acompanho. Eu acho que a minha maior dificuldade é considerar isso realmente, como bem pontuou o doutor Danilo, um erro material que não estaria, não seria intrínseco ao julgado, mas sim externo a esse julgamento, já que se depreende que esse erro material teria decorrido de uma má interpretação do que escrito na prestação de contas, que posteriormente veio a ser, via essa declaração, digamos, supostamente esclarecida. Então, eu também, presidente, entendo que não é o caso, realmente, em base à declaração, eu acompanho o relator.
Senhor presidente, só até para que eu não li a íntegra do voto, e é importante fazer um esclarecimento até por uma questão de honestidade intelectual e tal, há um argumento muito sólido do embargamento, no sentido de que não é crível que um veículo rode 10 horas por dia à disposição de uma campanha. Eu tendo a acreditar que, de fato, isso não é crível. Todavia, o julgado que se fez e se tornou aperfeiçoado, ele foi e com base nessa informação. Não poderia o tribunal integrar uma informação que o próprio candidato prestou a seu favor ou a seu desfavor. Então, nessa preocupação de que... para mim, a questão mais nodal aqui é essa discussão ter vindo por meio de embargo de declaração. De fato, era o único remédio que o candidato teria agora, a não ser o recurso ao TSE.
Para esclarecimento daquele equipe material. Agora, o restante, toda a argumentação dos embargos foi feita calcada e fazendo revisão aos documentos já juntados nos autos, que certamente bem observou o digno relator.
Doutor Zé Eduardo.
Senhor presidente. Eu também ouvi até as colocações do ilustre advogado, também tenho a impressão que erro se houve foi erro judicando, né? Então, e que realmente os embargos de declaração não são a proposta adequada para o reexame dessa questão. Então, com essas razões, eu também acompanho o relator.
Doutor Betão, também? Bom, essa então é a decisão. Não deve negar provimento aos embargos. Tudo bem. Vamos passar a apreciar os processos das pautas adiadas. Número 2 permanece adiado e o número 3 sob objeto de pedida do eminente colega doutor Dari. Consulta sua excelência. Pois não.
Processo número 3, presidente. Nós tivemos a oportunidade na sessão passada, ouvimos o longo voto do desembargador Fábio Cândido Oliveira, onde sua excelência fez um exame minucioso dos efeitos e consequências da prova judiciária que o levaram a manter a sentença condenatória em desfavor do primeiro réu e absolver o segundo, Francisco. E eu, respeitosamente, fiz um voto vista aqui, estou acompanhando a divergência para negar provimento ao recurso do primeiro réu, Jorge Silveira da Costa Júnior, e dar provimento para absolver Francisco Severino de Almeida Júnior, nos termos do voto divergente de sua excelência, o embargador Fábio Cunha.
Como é que está aqui a decisão? Bem? Uhum. Ah, bom. Muito bem. Muito bem. Doutor Marcos Felipe levou provimento, né, a ambos os recursos. Né? doutor José Eduardo também me acompanhou, como nós estamos aqui, né? O desembargador Fábio pediu vista, né? E deu um depoimento parcial, um depoimento em favor do Francisco Severino de Almeida Júnior, depoimento a recurso. Né? E, sim, o doutor Danilo declarou seu impedimento, foi? Ocasião, né? O doutor Aldari, após seu pedido de vista, né? Seu pedido de vista, se manifestou de acordo com a divergência inaugurada pelo desembargador Fábio. Viu? Muito bem. Consulto então agora o doutor Dutra.
Eu analisei o voto antes de iniciar a sessão, muito bem fundamentado do relator, doutor Marcos Botelho. Vi aqui que ele esmiuçou a questão de forma individualizada aqui em relação a cada réu aqui, um destaque para a prova testemunhal, a prova pericial, inclusive, e eu, pedindo vênia ao desembargador Fábio, que proferiu um brilhante voto e inaugurou essa divergência, como Vossa Excelência falou, mas eu vou acompanhar o voto do eminente relator, porque eu entendo que aqui no caso, aqui a conduta trouxe uma solidariedade. E essa solidariedade também ela pode se revestir na pena. Então, eu estou acompanhando o voto do eminente relator na forma que foi julgado na sessão anterior aqui.
Muito bem. Então, a súmula fica aqui por maioria de votos, levar provimento dos recursos. Mas a preliminar, essa foi rejeitada, a preliminar, rejeitada por unanimidade, e quanto ao mérito, por maioria de votos, levar provimento do recurso.
Presidente, permita só uma pequena observação. Me parece que em relação a um dos recorrentes, o provimento foi, a negativa de provimento foi unânime, né? Só em relação a outra que foi esse placar de forma...
É verdade, essa é verdade. Uhum. Com relação ao primeiro recorrente, unanimidade está certa, bem observado. Primeiro recorrente, a Silveira, negar provimento por unanimidade. E, quanto a Francisco Severino, negar provimento por maioria. Isso mesmo, muito bem. Está certo. Muito bem. Doutor Dori, consulto Vossa Excelência sobre o número 4.
Eminente Presidente, na sessão da última segunda-feira, o ilustre colega doutor Danilo votou e concluiu que as contas não teriam sido apresentadas. Eu pedi vista dos autos, e estava até inclusive mostrando a Sua Excelência, que eu vou respeitosamente divergir, Sua Excelência. Eu fiz um voto onde que eu considero que, no caso subexame, não se trata de contas não apresentadas, mas sim de desaprovar as contas. E o faço com base no recente acórdão de fevereiro deste ano da ministra Luciana Losso, peço vênia à casa para lê-lo, onde Sua Excelência diz: a apresentação a destempo de documentos não acarreta por si só o julgamento das contas de campanha eleitoral como não prestadas. As contas devem ser desaprovadas quando a ausência de documentação inviabilizar o seu efetivo controle por parte da Justiça Eleitoral. E com base neste julgado e nas fundamentações que me embasam e na pesquisa que fiz, eu estou respeitosamente divergindo de Sua Excelência, doutor Danilo, para julgar desaprovadas as contas do remetente. É como voto resumidamente, presidente.
Senhor presidente, eu vou pedir o retorno desses autos, porque da análise que fiz, eu acho até importante fazer algumas observações, porque isso vai ser importante para outros julgados que teremos aqui, certamente. Quando esse processo, ele tem uma peculiaridade. Na realidade, o doutor Zé Eduardo, ele esboçou ontem dizer, ontem não, na segunda-feira, dizer que, olha, a prestação de contas, ela tem formulário próprio. Ou ele foi preenchido, ou ele não foi preenchido. Ou foi prestado, ou não foi prestado. Esse é o entendimento que o doutor Aldari muito bem colocou, que está no voto da ministra Luciana Losso. No sentido de que, como há um formulário próprio, em tendo sido preenchido esse formulário, estão prestadas as contas. Se elas serão aprovadas ou desaprovadas, é uma outra etapa.
Havia uma divergência, uma discussão do ministro Toffoli no que ele chamava, abre aspas, de prestação de contas fajuta, que daria ensejo à não prestação de contas ou ao entendimento de contas não prestadas. A resolução, ela é muito clara em dizer o seguinte, que será concluído pela não prestação de contas quando apresentadas as contas desacompanhadas de documentação que possibilite a análise dos recursos arrecadados e gastos. Não se pode esquecer que esta resolução, ela acresceu um pouco em relação à lei, que há um entendimento de que essa lei seria restritiva de direitos, e em sendo restritiva de direitos, a interpretação teria que ser também restritiva, ela não poderia ser uma interpretação extensiva. Mas a resolução, como se faz na resolução em relação a todas as leis eleitorais, ela quis quase que regulamentar, explicar quando que serão. É claro que as consequências de contas não prestadas são muito mais graves. Nós sabemos que, inclusive, não há quitação eleitoral. Então, eu quero só deixar essa reflexão, porque vou pedir retorno dos autos, mas deixar essa reflexão para os colegas. Assim, neste caso em particular, ele foi notificado, o candidato foi notificado para em 24 horas apresentar esses documentos. Não apresentou, a COSIM então emitiu parecer pelas contas não prestadas, o Ministério Público no mesmo sentido, o processo veio concluso ao gabinete, eu não precisava notificá-lo novamente pelo procedimento, mas achei que era um excesso de cuidado que era importante, notifiquei para que no prazo de 72 horas os documentos viessem e esses documentos não vieram. Mas eu penso que realmente merece um retorno para fazer uma análise em face do voto, doutor Aldarim. Então eu requeiro esse retorno.
Pois não. Bem. Muito bem. Consulta o nosso colega, doutor Zé Eduardo, com relação ao número 6 da pauta?
Não, número 5. Vou jogar o número 5, o habeas corpus.
Não, o 5 está adiado.
Não, não adiado não.
Ah, porque ele está no 100, pode esperar chegar, né?
Até chegar o processo.
Ah, então tá bom. Então o número 5. Chegou, tá bem. Chegar. Número 5.
Presidente, eminentes pares.
Habeas corpus, 20, 53, 35.
Trata-se basicamente de um habeas corpus em que se em que a impetração alega nulidade da ação penal, objetivo do seu trancamento, alegando nulidade da ação penal por vício da peça acusatória por suposta inobservância do artigo 41, né, aquela obrigação da denúncia de descrever o fato com todas as suas circunstâncias. Eu, em síntese, eu vou pedir no vênus ao eminente relator. Eu vou inaugurar a divergência para acolher a impetração, não sem antes fazer um registro. Eu comungo também de entendimento que foi colocado, tanto para ser ministro público como no voto do relator, de que eu acho que a via do habeas corpus não é um atalho para se obter uma absolvição que deve ser apreciada na sede própria, que é a ação penal, né? Então, acho que realmente o habeas corpus tem esse viés de que somente casos extremos em que não é caso de habeas corpus de revolvimento de matéria probatória, mas sim casos de ilegalidade que possa ser aferida prima facie. Entretanto, nesse caso, eu entendo que é o caso dos autos. Eu acho que realmente a denúncia ela não ficou no ponto, não atendeu ao mínimo necessário para que se dê segurança ao processo, qual seja, permitir o direito de defesa, o mínimo necessário de descrever um fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Eu vou ter que ler de novo a denúncia para dizer porquê. Só os trechos que são importantes. Consta do inquérito policial que Ronaldo Martins Prudêncio, utilizando o secretariado e assessores, bem como o maquinário da prefeitura, realizou obras nas comunidades locais com a finalidade de angariar votos para sua aliada. Que obras? Que comunidades locais? Para sua aliada, a então candidata à reeleição, deputada Maria Aparecida Natal. Ponto. Prossegue. Segundo restou apurado, a partir da medida cautelar instrutória relativa à quebra de sigilo telefônico e interceptação telefônica, e aqui eu tenho que abrir um outro parênteses para dizer que, em relação à denúncia, eu particularmente não admito que não se pode jogar para o acusado o dever de buscar no inquérito o complemento da denúncia. A menos que se faça uma remissão muito direta e clara. Vamos supor, as empresas mencionadas no documento de folha tal. A empresa deixou de mencionar 5 empresas, mas essas 5 estão nas folhas 38 dos autos. Uma remissão por relação indireta. Aí tudo bem. Isso não compromete a compreensão do que está sendo imputado. Mas aqui não. Aqui praticamente o dever de compreender o que foi imputado ao acusado só se obtém essa conclusão conjugando a denúncia com o inquérito policial. É até possível que nessa medida cautelar e na interceptação telefônica que houve, é até possível que lá esteja bem claro um delito. Acontece que eu não sei o que está escrito, qual o conteúdo dessas medidas cautelares, qual o conteúdo dessas interceptações telefônicas, e nem preciso saber, porque o importante é que se esteja na denúncia. Eu estou me atendo que está na denúncia. Bom, o primeiro parágrafo, como eu havia dito, realizou obras nas comunidades locais com a finalidade de angariar votos, para mim é incompleta, para o fim que se destina, qual seja imputar o delito do artigo 299. E aí prossigo, fechando esse parênteses. Na medida cautelar, etc, etc. Foi possível constatar o modus operandi do esquema criminoso que consistia na autorização do, à época, prefeito Ronaldo Martins Prudêncio para a construção de bueiros em comunidades locais, acobertado por suposto interesse público, mas que, na verdade, eram locais previamente determinados e se prestavam apenas à captação de votos para candidato precitado. Bom, aqui ele evoluiu. Ele restringiu obras para execução de bueiros, mas continuou aberto. Comunidades locais. Quais comunidades? O candidato, então, vai ter que pesquisar toda a obra que ele fez no seu mandato, toda a colocação de bueiro no seu mandato, porque em toda a circunscrição territorial, para aí se defender de uma a uma, dizendo, não, essa daqui não foi com finalidade de compra de votos por causa disso, essa não foi com finalidade de compra de votos por causa disso, e por aí vai. Terceiro parágrafo. Saliente-se que, conforme mencionado, o denunciado utilizava máquinas da prefeitura, mão de obra pública, assim como oferecia vantagens a terceiros com o fim de obter votos. Bom, aqui eu me pergunto, essa utilização de máquinas e mão de obra é uma reprise do fato já imputado anteriormente, execução de bueiros em comunidades não determinadas, ou aqui já é um fato novo? Se é um fato novo, aí é toda evidência que está inepto, que está praticamente reproduzindo os dizeres do artigo 299. Se é uma ênfase no que dito no parágrafo anterior, também não acrescentou muito, porque em nada acrescentou a informação que nós já tínhamos de execução de bueiros em comunidades locais que não foram ditas quais as comunidades que teriam sido agraciadas e não se circunscreveu a conduta de uma forma precisa. Ocasião em que, logrado êxito na campanha, de cumprir a vantagem prometida. A denúncia também peca, no meu entender, por não descrever uma conduta que eu acho importante para o tipo 299, qual seja, há que haver na corrupção eleitoral 299 uma proposta feita a um eleitor, porque senão estaremos equiparando uma proposta ainda que indireta, um pedido implícito de voto, senão estaremos equiparando o crime do 299 ao mero abuso de poder político, coisa que não é correta, né? O político até pode fazer obras com essa finalidade de angariar, mas a tão só execução de obras com a finalidade de obter votos para si ou para um candidato seu, isso por si só não configura o crime do artigo 299, corrupção eleitoral. Nisso, na corrupção eleitoral, há que haver uma proposta concreta a um eleitor ou a um eleitorado mais ou menos determinável, né? Então, teria que se imputar, não estamos aqui no campo de se fez ou não fez, estamos no campo de, teria que se imputar ao menos a conduta de, isso não está descrito aqui, o candidato talvez até esteja nessa interceptação telefônica, não sabemos. Mas não dá para querer complementar a denúncia revolvendo todo o lastro inquisitivo que deu base a ela. É possível até que ele tenha se dirigido a uma comunidade e dito aos seus moradores, olha, se vocês votarem em mim ou no meu candidato, eu venho aqui e faço esse bueiro. Mas isso tem que estar imputado. E não foi imputado. O que foi imputado aqui foi apenas que ele fez obras com a finalidade de obter simpatia do eleitorado. E isso, por si só, não é o crime do artigo 299. O crime do artigo 299 é
ele propor a um certo eleitorado, vamos supor, de moradores de uma rua numa certa localidade, eu vou fazer essa obra, por favor, lembrem de mim, aquele pedido implícito, né? Isso é o crime do artigo 299. O tão só fazer obras, não. Não é, pode ser um abuso, em tese, de poder político, mas não o crime do artigo 299. E aí eu me coloco, eu acho que para mim, essa questão de saber se a denúncia é apta ou inepta, em face dos requisitos de escrever o fato com todas as suas circunstâncias, para mim o exercício mais simples de se resolver essa questão é você se colocar no papel de denunciado. Eu, no papel de denunciado, como me defenderia dessa imputação? Eu vou ter que pegar todas as obras, os bueiros feitos na minha gestão, em todo o município, para me defender um a um, dizendo, não, esse aqui não foi compra de voto, não foi nesse. E, só para terminar a minha análise, nas informações do juiz do município que corre ação penal, ele juntou aos autos depoimentos de testemunhas que foram ouvidas durante a oitiva do processo, né? E são testemunhas de localidades distintas. Eu não me recordo aqui o nome, mas córrego do não sei o quê, distrito do não sei o quê, quer dizer, distritos, né, pequenas comunidades espalhadas pelo município a que ele pertence. Quer dizer, a própria instrução processual demonstra uma amplitude de imputação de fatos que não está determinada, no meu entender, não está minimamente determinada na denúncia, né? Então, com essas considerações, senhor presidente, eu pedindo vênias ao meu relator, eu abro a divergência para acompanhar, lamentando, até porque é uma ação penal que já está em fase adiantada, mas lamentando por esse fato, pela perda do esforço processual. Mas eu entendo que com essa garantia mínima da denúncia, minimamente de escrever um fato imputado, de modo a assegurar ao denunciado, agora acusado, a possibilidade de ele se defender efetivamente, com isso não se dá para transigir. De modo que o pedido vênias eu divido o meu relator para conceder a ordem de habeas corpus.
Bem, assim que está.
Eu estou aqui ouvindo o voto proferido pelo Dr. Zé Eduardo e me impressiona essa argumentação de Sua Excelência pelo seguinte. No processo administrativo, até em função do fato de ter judicado por 12 anos na segunda vara da Fazenda Pública de Vitória, decidi bastante a respeito de processo administrativo, e uma das reclamações mais recorrentes sobre as quais eu tive que decidir foi exatamente o fato das secretarias que instauram processo administrativo não descreverem o fato imputado ao servidor da forma que deveria ser feito. Mas, a despeito do entendimento que eu sempre defendi, a jurisprudência, no processo administrativo especificamente, ela tempera essa exigência, ela flexibiliza essa exigência, porque, sob o argumento de que exatamente no decorrer do processo administrativo, com os documentos que instruem a portaria, o servidor teria a oportunidade de conhecer e saber exatamente dos fatos sobre os quais ele está sendo acusado. Agora, eu concordo com o Dr. Zé Eduardo que o processo penal é uma coisa que tem que ser olhada com mais rigor. E foi por isso exatamente que naquele processo cujo julgamento foi concluído hoje, eu tomei aquela posição que tomei anteriormente. Acho que o voto do Dr. Zé Eduardo é extremamente esclarecedor e abordou a questão com detalhes e que embora eu não tenha deles me apercebido no momento do voto onde eu atuo, mas eu também achei que a denúncia estava bastante árida nesse sentido. E eu vou, presidente, respeitosamente do voto preferido pelo Dr. Max Felipe Botelho, eu vou reformular meu voto e acompanhar o Dr. Zé Eduardo.
Pois não. Tudo mais? Tudo bem, né?
Senhor presidente, eu até pensei em pedir vista desses autos quando da leitura, da sustentação oral e da leitura do voto, até porque tinha opinião bastante formada sobre isso. Eu penso que essa observação do Dr. Eduardo, que é preciso analisar sob a ótica do denunciado, quando do recebimento da denúncia, se é possível, se ele tem todas as condições para elaborar sua defesa, ou pelo menos condições mínimas para elaborar sua defesa. O que me pareceu dessa denúncia, dos trechos, e se são essas as imputações, se não há outras imputações, se são essas, é que ela é extremamente genérica. É que se poderia, inclusive, sem muito prejuízo, trocar o nome do candidato. E essa observação de que a denúncia não é um primor de peça, isso é uma coisa que eu tenho assim, um cuidado muito especial com isso, porque a gente ouve muito isso, inclusive o STJ, alguns ministros, mas a denúncia não é um primor de peça. Quer dizer, ou a denúncia é apta ou ela é inepta, porque não se exige do promotor que redija um primor de peça. Quando não está entre os requisitos da denúncia que a peça dele seja um primor. Esse não é um... Até porque eliminaríamos muitas denúncias. Então, nesse caso especificamente, eu penso que, também lamentando, o mesmo lamento que fez o doutor Eduardo, que já está a instrução avançada, a investigação em fase avançada, é preciso também que essas decisões tenham um efeito pedagógico, para que se repense esse tipo de denúncia que genérica, absolutamente genérica, obras quais? Que lugar, quem são os eleitores, quem são... Então, é nesse sentido que eu vou, também pedindo todas as vênias ao relator, acompanhar a divergência.
Doutor Dani.
Pedindo vênia ao relator, acompanha a divergência.
Doutor Beto. Senhor presidente, eu estava presente na sessão anterior e ouvi com muita atenção o voto da sustentação oral, primeiramente, do advogado impetrante, depois o voto do relator e agora acabei de ouvir o voto do doutor José Eduardo. Eu penso o seguinte, o processo penal não tem o mesmo rigorismo do processo civil, porque nele importa a busca da verdade real, mas... Há certos requisitos que uma denúncia não pode jamais deixar de atender. E nesse caso específico, pelo que eu vi aqui, a denúncia não descreve com propriedade o fato criminoso e suas circunstâncias. Diante disso aí, não tem outro caminho pedindo vênia ao relator e acompanhar o voto instaurado com a divergência do doutor Zé Eduardo. É como voto, senhor presidente.
Pois não. Então, fica a súmula. Por maioria, conceder a ordem de habeas corpus. Como está? A maioria de votos. E doutor Zé Eduardo, designado da emenda. Doutor Zé Eduardo, podemos passar ao sexto?
Sexto.
Então, a palavra.
Senhor presidente, esse será breve. Eu pedi vista, eu estou acompanhando o voto do meu relator, doutor Marcos. Eu pedi vista apenas porque uma das irregularidades era uma questão de despesas com combustível, não batendo com o do veículo e ausência de menção ao veículo na declaração de bens da campanha. E essa é uma questão que eu tenho chamado a atenção em outros processos, então para manter a coerência eu pedi visto dos autos para melhor examinar. Mas depois de analisar, eu verifiquei que, na verdade, tanto a COSIM quanto o Ministério Público, eles se manifestaram pela desaprovação das contas por outros fatores. Nesse especificamente, até porque por percentual desse aspecto do combustível do carro era um valor muito pequeno, e esse foi o que me chamou a atenção. Então eu também acompanho o voto do meu relator, porque o fundamento que no parecer do MP da COSIM para desaprovação era a questão da discrepância entre prestações parciais e a final, e isso a corte já tem entendimento. Então, considerando que o fato que me chamou a atenção, que me motivou a pedir vista, foi esse do veículo, e o percentual dele é muito pequeno realmente nessa campanha, eu também acompanho o ato relator, que é para aprovar com ressalvas.
Tudo bem?
Presidente, em matéria que nós já acompanhamos.
Tudo bem? Presidente? Valdo Fábio, ainda Vossa Excelência não estava presente na votação, né? Você teve que se ausentar antes.
Presidente, eu... Se o meu voto não for interessante para a formação do quórum, porque eu não ouvi o relatório, né? eu não, embora não tivesse, pelos votos que já foram proferidos, qualquer problema em acompanhar. É unânime a decisão até agora, né?
Sim.
Eu acompanho também o eminente relator.
Pois é. Tudo bem. Então, soma. Unanimidade, aprovar com ressalvas as contas. Nós temos voto do relator. Bom. Processo número 7, é do Terimado, que está presente, né? Vamos passar, então, aos demais processos da pauta de hoje. Bem, aqui o desembargador Fábio é o relator 2 até o 8, né? Aí, Sua Excelência que orienta aí para a sessão.
Pois não, presidente.
Se tem algum não. Conjunto?
Presidente, eu vou julgar, se puder, o 2, pautado sobre o número 2 e o número 8.
2 e 8?
É, 2, que são eu.
Uhum. Vamos abrir então, os dois.
Prestações de contas de números 3-02. E 2159-94. Ausência de prestações de contas dos seguintes candidatos, respectivamente.
Pois não, pelo relator.
Na verdade, a primeira ausência, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, no Jornal Espírito Santo, e a segunda presença de contas, candidata a senhora Oswaldina Alves Feitosa. Excelência, ausência as partes.
Também não.
Presidente, todos os dois casos são casos, o primeiro do Partido Renovador Trabalhista e o segundo da candidata Oswaldina Feitosa, que se candidatou ao cargo de deputado estadual. Em ambos, as contas não foram prestadas e foram as partes devidamente intimadas e também não atenderam a intimação. A COSIM opina nesse sentido, o Ministério Público também, e eu estou julgando não apresentadas as contas, não prestadas.
Colegas? Muito bem. Unanimidade, não prestadas as contas. Temos. Muito bem. 2-8. Podemos ir ao terceiro?
Podemos. Prestação de contas número 962-07. Remetente. Senhor Alexandre Martins de Castro. Excelência, também neste processo, ausente o remetente.
Pois é.
Presidente, aqui a Coordenadoria de Controle Interno apontou três irregularidades nessa prestação de contas. Cinco irregularidades. Uma delas, divergência nas doações recebidas entre a prestação de contas final e a segunda prestação de contas parcial, no valor de R$ 2.375,95. Uma outra divergência nas despesas contratadas entre a prestação de contas final e a primeira prestação de contas, no valor de R$ 3.530. Uma outra divergência nas despesas contratadas entre a prestação de contas final e a segunda prestação de contas, no valor de R$ 10.910. Uma quarta irregularidade consistente na omissão referente ao gasto realizado junto a uma empresa chamada Contardes Assessoria Empresarial, no valor de R$ 500. E a quinta e última irregularidade foram detectados gastos referentes à cessão ou locação de veículos no valor de R$ 14.000, sem que se tenha esclarecido a ausência da rubrica combustíveis e lubrificantes, uma vez que nos contratos analisados pela controladoria havia uma cláusula em que o contratante deveria arcar com todas as despesas de manutenção e conservação do veículo, inclusive os abastecimentos de combustíveis necessários ao bom andamento dos trabalhos. Esse primeiro item, ele é facilmente superável em função da representação proporcional desses valores com os gastos de campanha. E também eles foram corrigidos na prestação de contas final. E eu estou aqui me reportando a julgamentos aqui do tribunal, que, dos quais, inclusive, alguns deles eu já até participei, sobre essa possibilidade de, na prestação de contas final, se corrigir aquilo que se omitiu, ou que se equivocou, ou que não foi observado nas prestações de contas parciais. Então, agora, há uma despesa de 500, essa despesa especificamente sobre essa quarta irregularidade detectada, que seria essa despesa de R$500, a Costinha alega que há uma ausência de informação sobre essa despesa, uma despesa de R$500. Mas a Costinha, no entanto, pelo fato de ter esse acordo de cooperação técnica da Justiça Eleitoral e as secretarias estaduais e municipais da Fazenda, ela obteve essa nota. Então, eu estou também superando esta omissão dessa informação, porque se o objetivo da COSIM é fiscalizar se a despesa não informada foi feita, e ela constatou isso através da nota, nós superaríamos também essa omissão como um julgamento, se fosse o caso, de aprovação com ressalvos. Pelas decisões que nós temos tomado aqui e também que são decisões do TSE. Eu faço, inclusive, um registro específico sobre isso, a despeito da COSIM, da Procuradoria Regional Eleitoral, também ter considerado a prestação de contas regular por este aspecto e do remetente ter se mantido silente à intimação para manifestar-se. O fato da COSIM ter obtido a nota fiscal e comprovado o gasto desautoriza que se considere a ausência de tal informação como fundamento para a desaprovação das contas em apreço. No máximo, recomendaria, claro, né, em meu juízo, a aprovação com ressalvas, porque o controle, objetivo primordial de contas, não escapou à Justiça Eleitoral. Agora, quando eu chego aqui na análise dessa irregularidade de 14 mil, embora também eu tenha considerado, tenha feito essa consideração, que 14 mil reais para os gastos que nós possamos estimar e imaginar para uma candidatura a deputado federal, talvez no universo desses gastos, esses 14 mil reais também pudessem, a não comprovação do pagamento dessa despesa, talvez pudessem também ser considerados como dados assim não tão relevantes para aprovar as contas com ressalva. O problema que eu encontrei aqui é o seguinte, por isso que eu fiz a observação no outro voto, é a forma com que se veio justificar essa não realização dessa despesa. Na verdade, o remetente da prestação de contas, ele fez um contrato com essa empresa, um contrato sobre a locação desses veículos, e nesse contrato ficou previsto, numa cláusula expressa, que ele se responsabilizaria pelas despesas de manutenção, conservação do veículo, inclusive os abastecimentos de combustíveis. E quando a COSIM detecta essa irregularidade na comprovação dessas despesas, ele é notificado no prazo regular para se justificar. Então, o que que ele faz? Aí ele traz declarações firmadas pelos respectivos proprietários. Aquela argumentação que eu fiz. Talvez não seja o valor em si, mas a forma com que ele vem justificando, como que eu posso, através de uma declaração unilateral, de uma parte que talvez seja interessada nessa constatação, mas não por esse interesse, muito mais porque uma declaração não prova o fato em si, ela prova a declaração em si mesma, uma declaração unilateral. Eu estou entendendo que essa forma aqui acaba, se ela for aceita, ela acaba por implicar que nós abramos um precedente para a quebra de sucessivos contratos que porventura tenham sido feitos numa campanha eleitoral. Então, por esse aspecto, mas eu me renderia a qualquer análise mais rigorosa e mais atual dessa situação, eu estou considerando o seguinte. Na oportunidade, então, que ele foi chamado, ele trouxe declarações firmadas pelos proprietários dos veículos locados. Eu estou dizendo que a natureza dos instrumentos da justificativa apresentados, após a diligência realizada pela COSIN, quer dizer, naturalmente, esses documentos foram elaborados depois que a COSIN os notificou, para vir se justificar perante a Justiça Eleitoral. Após a diligência realizada pela Coordenadoria de Controle Interno, para mim ela não é adequada, pois as declarações apresentadas não têm a consistência necessária para desconstituir cláusula contratual, notadamente porque declarações unilaterais provam apenas a declaração em si mesma, mas não o fato declarado. A prática sugere um afastamento da solenidade do contrato e dá margem a suspeições que esvaziam a segurança que se exige para a recepção da prova do fato declarado. A modificação de uma cláusula contratual requer o aditamento ao contrato original celebrado, pena de se abrir um precedente para que a qualquer tempo se manipule o que efetivamente foi pactuado. Então, pela natureza, pela forma como foi feito, não pelo valor como que está se observando, eu estou, por esse aspecto específico, eu estou desaprovando as contas. Mas, inclusive, faço o registro, por esse aspecto específico, eu estou desaprovando as contas do Dr. Alexandre Martins. E a proposta de julgamento que eu faço.
Presidente, eu vi atentamente o voto do Fábio Klein, e realmente pontuou uma situação bem peculiar, ou seja, a previsão inicialmente do contrato de quem seria responsável pelas despesas, posteriormente uma declaração desfazendo aquilo que foi originariamente contratado. Eu já proferi alguns votos aqui com relação, talvez, a uma situação semelhante, para que eu não caia em contradição aos meus pronunciamentos anteriores, eu posso até efetivamente mudar o meu posicionamento, eu pedirei respeitosamente a vista dos autos, presidente.
Pois não, perfeitamente. Tudo bem. Bom, doutor Fábio, podemos pregar o número 4?
Presidente, o 4 e o 7 são idênticos.
4 e 7?
4 e 7.
Então vamos ao pregão conjunto.
Ações de contas de números 1223-69, remetente, Sr. João Manuel Santana Folha. E prestação de contas número 1610-84, candidata remetente, Sra. Vanderléia de Fátima Assis Simão. Excelência, ausências passam apregoadas.
Pois não.
Presidente, em ambos, tanto o órgão de controle interno como o Ministério Público, opinam pela aprovação das contas e ambas estou aprovando.
Todos nesse sentido também? Aprovação das contas? Muito bem. Esse assunto. Podemos ao número 5, para adotar?
Podemos, presidente.
Prestação de contas número 1257-44. Candidato remetente, Sr. José dos Santos da Silva. Ausente à parte, excelência.
Presidente, nesse caso aqui é uma aprovação com ressalvas. A COSIN constatou irregularidades, deu oportunidade ao remetente para saná-las. Ele juntou documentos, mas a Coordenadoria de Controle Interno não os considerou suficientes, e eu também não, e o Ministério Público também opina pela aprovação das contas com ressalvas, e eu é assim que estou propondo esse julgamento, aprovar com ressalvas.
Aprovar com ressalvas as contas. Tudo bem. Nosso próximo é o número 9... de relatoria do ministro colega José Eduardo.
Excelente. É eminente pares. É um processo também de ausência de prestação de contas, ausência. Que o voto, contudo, dele já é do conhecimento de todos, né? Que não é de candidato, é de diretório regional do partido, do PSOL. E eu estou julgando não prestado as contas, determinando a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário pelo grupo de 6 meses. E é como voto.
Para não prestar as contas. Pois bem. Todos nesse sentido? Também? Bem? Essa é a decisão, então, unânime. Na verdade, o carro não prestado as contas. Muito bem. Os processos número 11 e 12, né, estão adiados. Relatoria do doutor Elimar. Doutor Aldari. Número 13, podemos?
Sim, senhor.
Podemos, doutor Aldari? Eu?
Pedido de veiculação de propaganda partidária número 8-24, classe 27, oriundo de Brasília, partido requerente, Partido Republicano da Ordem Social, PROS. Excelência, ausente a agremiação partidária.
Não, senhor presidente, resumo é muito singelo. Esse partido foi criado em 23 de setembro de 2013, registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Há um dispositivo legal, Lei 9.096 de 95, que diz que o partido só poderá utilizar-se de inserções para propaganda partidária após participar de duas eleições. Contudo, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que o critério do arrastamento, que as ADINs 1351 e 1354 teriam decidido que esses dispositivos que cerceiam a liberdade partidária criam desigualdade entre os partidos. E aí o próprio Tribunal Superior Eleitoral autorizou que esse partido, o PROS, veiculasse neste ano corrente a sua inserção de propaganda partidária. E o próprio Tribunal Superior Eleitoral encaminhou circular aos tribunais regionais eleitorais declarando esse entendimento da Corte, que foi adotado no julgamento número 3/58/2014, número 6/00, ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral entende que, a despeito de haver dispositivo legal que vede, isso fere o princípio da igualdade entre os partidos e deferiu. Portanto, eu estou também votando no sentido de que deferamos que em 2016, no primeiro semestre, esse partido veicule a propaganda partidária postulada. Esse é o resumo do voto.
Pois não?
Bom, presidente. Senhor presidente, eu confesso que agora me ocorreu uma dúvida. Ouvi o voto do eminente relator, mas eu estou com dúvida sobre como vinha decidindo essa corte sobre esse tema. Se não me falha a memória, posso estar equivocado. Talvez até o eminente relator tenha feito essa pesquisa e possa me auxiliar.
Decidiu o contrário, voto dos baladores Sérgio Luiz Teixeira Gama.
Decidimos o contrário, né? Então, eu pediria a vista, até para apreciar melhor, porque realmente eu desconhecia esses precedentes citados pelo eminente relator, como se trata de uma mudança de orientação, se tratará de uma mudança de orientação da Corte, eu gostaria de pedir voto para analisar a questão como um todo.
Perfeitamente. Deve pedir vista. Doutor Dori, podemos passar ao 14º? Doutor Abreu.
Número 1629-90, classe 42. Representante, Ministério Público Eleitoral, representados, senhores Raquel Cade Gerdi e senhor Belchior Damião de Araújo Neto. Também neste processo, excelência, ausentes os representados.
Posso? Queria antes pedir a Vossa Excelência fazer um registro. Sua Excelência, doutor Biratã, atuou como juiz auxiliar nesse processo, concedeu, inclusive, medida liminar. Não sei se isso faz como impedido de atuar nesse julgamento. Relatório. Trato de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Belchior Damião de Araújo Neto e Raquel Cade Gerdi, por supostas realização e divulgação de pesquisa de intenção de voto, sem registro, nas eleições de 2014. Alega o representante que Belchior Damião de Araújo Neto realizou pesquisa eleitoral sem registro na Justiça Eleitoral, através do site de sua titularidade, e que Raquel Cade Gerdi, então candidata ao cargo de deputado estadual, divulgou indevidamente no seu perfil no Facebook a referida pesquisa, sem o registro prévio dessas informações, contrariando dispositivo legal. A fim de comprovar o alegado, o representante juntou a documentação de folhas. A folha 38, o então relator da época, deferiu medida liminar, determinando que eventuais pesquisas eleitorais, em desacordo com a legislação, fossem retiradas do site e do perfil no Facebook da candidata, no prazo de 24 horas. As folhas 47 e 52, a candidata apresentou defesa, alegando que a postagem extraída de seu perfil no Facebook não se tratava de pesquisa eleitoral, mas tão somente de um levantamento feito por meio da internet, restrito à rede de relacionamento pessoal da candidata, ressaltando que no site sequer aparecia sua foto. Afirma ainda que a conduta a ela atribuída não se insere no parágrafo 3º do artigo 33 da Lei 9.504/97, pois o texto legal se refere a entidades e empresas, sustentando não ser possível interpretação ampliativa do dispositivo legal.
Por fim, ressalta que removeu a postagem do seu perfil no Facebook antes de 31 de julho de 2014, data em que foi encaminhada a este egrégio Tribunal Regional Eleitoral, ofício em que consta a denúncia. Não houve apresentação de defesa por parte do representado Belchior Damião de Araújo Neto. As folhas 565, a Secretaria Judiciária emitiu uma certidão informando que o comprovante do aviso de recebimento referente à notificação do representado não havia retornado. Todavia, era possível comprovar sua entrega por documento obtido junto à empresa de Correios e Telégrafos. As folhas 68 e 70, manifestação do Ministério Público Eleitoral, sustentando que a documentação apostada aos autos demonstra que a então candidata efetivamente divulgou indevidamente no seu perfil no Facebook pesquisa extraída do site. Salientou ainda a Procuradoria Regional Eleitoral que não houve apresentação de resposta por parte de Belchior Damião de Araújo Neto. As folhas 60 e 71, o então relator determinou que se renovasse a notificação de Belchior via oficial de justiça, tendo a Secretaria Judiciária enviada ao juiz eleitoral da 66ª Zona de Aquirás, Ceará, carta precatória. As folhas 77, consta o comprovante de entrega em 22 de agosto de 2014 da notificação enviada ao representado Belchior Damião de Araújo Neto. As folhas 120, a certidão do oficial de justiça daquele município do Ceará, informando que efetuou a intimação do representado, no dia 11 de dezembro de 2014. As folhas 121, o meritíssimo juiz eleitoral da zona certifica que decorreu o prazo sem que houvesse manifestação do notificado. É o relatório incluso em pauta. Posso dar o voto, presidente? Posso dar o voto?
Sim,
sim, obrigado. Senhor presidente, eminentes pares, da análise dos documentos apostados à inicial, verifico, primeiro, que o site www.aivoto.com.br realizava e divulgava pesquisas de intenção de voto referentes às eleições de 2014. Segundo, que não houve registro na Justiça Eleitoral dessas supostas pesquisas. Terceiro, que o titular do referido site é o senhor Belchior Damião de Araújo Neto. Quarto, que as pesquisas eram divulgadas no perfil de Facebook Enquete Brasil. E quinto, que a representada e então candidata Raquel Cade Gerdi reproduziu uma dessas pesquisas em seu perfil no Facebook. Na postagem feita pela então candidata, além da mensagem escrita e foto, existe um gráfico apontando-a na terceira posição na eleição para deputado estadual, com um percentual de 10,36% das intenções de voto. Em sua defesa, a representada buscou descaracterizar tal conteúdo como pesquisa eleitoral, afirmando que se tratava de mera enquete. Transcrevo na íntegra o texto da referida postagem. Abro aspas. Só tenho a agradecer a todos que estão acreditando em mim. Foi o seu voto de confiança que me colocou em terceiro lugar nas pesquisas no Estado para deputado estadual na Enquete Brasil. Você que ainda não deu seu voto, eu te peço sua confiança de me dar seu voto, para marcarmos um novo tempo e escrevermos uma nova história na política. Digo eu, importante ressaltar que a Lei 12.891/2013 acrescentou ao artigo 33 da Lei das Eleições o parágrafo 5º, reproduzido no artigo 24 da Resolução TSE 23.400/13, que dispõe sobre pesquisas eleitorais para as eleições daquele ano, o qual veda a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral durante o período de campanha eleitoral, equiparando-as à pesquisa não registrada. Por sua vez, o parágrafo único do artigo 24 da resolução supracitada diz, parágrafo único, entende-se por enquete ou sondagem a pesquisa de opinião pública que não obedeça às disposições legais e às determinações previstas nesta resolução. Portanto, com o advento dessas novas normas, ainda que se pudesse caracterizar a pesquisa objeto desta representação como mera enquete, o que não é o caso, sua realização e divulgação também estariam em desacordo com a legislação eleitoral. Também não merece prosperar, meu sentir, a alegação da representada então candidata de que, ainda que se entenda que a publicação objeto da presente demanda tenha contrariado a legislação eleitoral, a natureza e conteúdo da norma prevista no artigo 33, parágrafo 3º da Lei das Eleições, não permitem interpretação ampliativa. Assim, na condição de candidata, não realiza nem divulga pesquisas, vez que tais atividades seriam realizadas por empresas e entidades. A obrigação do registro de pesquisas junto à Justiça Eleitoral é de entidades e empresas que realizarem as pesquisas, sujeitando-se à multa os responsáveis por sua divulgação por qualquer meio de comunicação, instituto de pesquisa ou no Cidadão, ou no Facebook, blog, Twitter ou qualquer outro meio. A propósito, por pesquisa eleitoral, compreende-se o levantamento e a interpretação de dados atinentes à opinião ou preferência do eleitorado quanto aos candidatos que disputam as eleições. Tem por finalidade verificar a aceitação ou o desempenho dos concorrentes no certame. Esse é um conceito do doutrinador José Jairo Gomes em sua clássica obra Direito Eleitoral. O extremo rigor nas regras relativas às pesquisas eleitorais e a proibição de enquetes tem como objetivo inibir a manipulação de dados em benefício de certa candidatura, o que pode gerar um desequilíbrio na disputa eleitoral. No caso ora em análise, a meu sentir, não há dúvidas de que o representado, Belchior Damião de Araújo Neto, realizou e divulgou no site de sua titularidade informação com conotação de pesquisa eleitoral de intenção de voto referente às eleições de 2014, em desconformidade tanto com a legislação quanto com a resolução norteadora do Tribunal Superior Eleitoral. Tendo também a então candidata Raquel Cadjet divulgado uma dessas pesquisas em seu perfil no Facebook. Quanto à responsabilidade do titular do site da divulgação da pesquisa, trago à colação os ensinamentos do doutrinador Olivar Coneglian, diz o autor. Se a empresa pesquisadora ou qualquer outra pessoa ou entidade divulgar a pesquisa sem que tenha sido feito o registro das informações, estará sujeito ao pagamento de multa de 50 mil a 100 mil UFIRES. Lei 9.504/97. Já no que pertine à responsabilidade do candidato por divulgação de pesquisa eleitoral através de Facebook, o eminente ministro Henrique Neves da Silva, no julgamento do RESP número 354/79, após tecer diversas considerações, concluiu seu voto explicitando. Aí eu vou ler a explicitação dele. Considerado essas razões, que o voto é muito longo, não vou lê-lo na íntegra, o fato de a divulgação ter ocorrido por intermédio de página do candidato no Facebook não retira a ilicitude da divulgação da pesquisa sem o prévio registro na Justiça Eleitoral, cuja obrigatoriedade está estampada no caput do artigo 33 da Lei das Eleições e alcança qualquer meio de propagação da informação. Desse modo, a meu sentir, as condutas dos representados se subsumem à norma prevista no artigo referido. Importante destacar, conforme recente julgado do Colégio Tribunal Superior Eleitoral, que não é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aplicação de multa a quem do valor mínimo estabelecido no dispositivo acima mencionado. E aí eu cito o julgado da relatoria do ministro João Otávio de Noronha. Ante exposto, julgo procedente a representação para condenar os representados ao pagamento da multa no valor de R$ 53.205,00, que é o montante mínimo previsto em lei nos termos do parágrafo 3º, artigo 33, e da resolução do Tribunal Superior Eleitoral. E determino ainda a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral para apuração da possível prática de crime de divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta, prevista no artigo 19 da mesma resolução. E é como voto, presidente.
Não. Embargador Fábio.
Presidente, eu acompanho o mediador.
O mediador? Doutor Zé Eduardo. Doutor Danilo.
O relator, no início do voto, aí, me parece que você toma uma questão aí de ordem em relação à minha participação no julgamento, porque eu fui o relator inicial do processo, concedendo, inclusive, a medida liminar. Não sei se meu voto aí seria...
É claro que eu coloco a questão para a sessão da corte, mas nós temos decidido que o juiz eleitoral, né, lembra aquela fase que atua vinculado ao tribunal, né, ele é membro integrante da corte. Tanto é que todas as decisões que ele profere, como seu objeto de recurso, Ele é o relator dos recursos, ele é integrante. Então, não se trata, né, daquele impedimento que ocorre entre uma participação em primeiro grau e em segundo grau, né, de jurisdição. Então, eu, anteriormente, nós já nos pronunciamos sobre essa questão pela ausência do impedimento. Né? Então, Vossa Excelência, né, eu, é claro, submeto a questão na corte, mas acho que Vossa Excelência pode participar. Né?
Mas aí, acordo, sim, perfeitamente.
Várias vezes, inclusive, eu estive aqui como relator das minhas próprias sentenças, minhas decisões aqui, as queridas como juiz auxiliar.
Pois não.
É uma decisão anônima, senhor presidente, eu acompanho o relator.
Pois não. Muito bem. Então, a sua autonomidade da procedente à representação nos termos do voto eminente relator. Certo? Bem, colegas, nós temos aqui duas pequenas partes administrativas. A solicitação do Elimar, né, o afastamento por outro dia em que está, né, para nós referendarmos, né, o seu afastamento, né, doutor Elimar, outro dia, todos de acordo, né? Doutor Elimar tratou a partir do dia 20, 28, né, como que está, né? Todos de acordo. Elimar. E nós temos aqui também o nosso calendário de sessões do mês de abril. Né? Os colegas receberam o nosso calendário? Trouxemos aqui. Será que dá operação? Está aqui. Bom, mas é fácil expor aqui. Vejam bem. Nós não temos sessão na quarta-feira, dia 1º, né? Porque é feriado. É feriado. Né? Então, quarta-feira não temos sessão na quarta-feira. Nós também não temos sessão na segunda-feira, dia 13, que é feriado, é festa, né? Festa da Penha. E também não temos sessão no dia 20. Dia 20 é ponto facultativo. 21 é feriado de Tiradentes, né? E no calendário eleitoral dos tribunais, o dia 20 ficou como ponto facultativo. Nessas três. Então, para nós integrarmos as nossas 8 sessões, nós estamos aqui averbando as sessões no dia 7 e no dia 28, duas terças-feiras. Apenas para completarmos as oito sessões, né, do mês que tem a determinação, né, e continuamos julgando o processo de prestação de conta. Né? Então, ficaríamos assim, na segunda, aqui no mês de abril, teríamos sessões dias 6, que é segunda-feira, 7, terça e quarta. 8, né? E depois, na última semana, no dia 27, que é segunda, no dia 28, que é terça-feira, e no dia 29, que é quarta, né? Porque nessas segundas-feiras, né, que eu mencionei, no dia 13 e no dia 20, não temos sessão, vocês dizem. Não temos sessão. Né? Eu consulto os eminentes pares, podemos aprovar o calendário dessa forma? Ok? Bom. Ok. Tá certo. Foi bem. Bom, há algum processo extra pauta? Não? Não? Tudo bom? Muito, Flávio. Muito bem. Bom, então, encerrada a nossa sessão. Né? Agradecemos pela nossa oportunidade em servir à justiça, à nossa comunidade.